Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Já agora um brindinho para começar.
Brindinho. 90 mais 3.
Para mais uma edição. Ou a primeira, neste caso.
Como diz o Afonso Lima.
É verdade, é verdade. Vamos começar?
Bora.
Estamos prontos? Pronto. Sejam bem-vindos então a mais uma... É a primeira. Ao primeiro episódio de 90 mais 3. Um podcast vai fora de jogo. Videocast também, agora em vídeo. O meu nome é Afonso Couto. Tenho aqui os ilustres Zé Rabassa e Diogo Quinteiro.
Ricardo Quinteiro.
Quinto.
Sim. Mas é só para vocês. E para quem nos ouve.
Sim, e vamos então para o primeiro episódio. O nosso episódio vai ter então vários temas semanais. É. Vocês já vão ver. E além disso, umas rubricas que vão alternando semanalmente. E depois temos também mais surpresas para vocês. Não vamos revelar já, também para isto não ser já tudo uma vez. Eu sei que o Quinto está aqui muito ansioso por falar de um dos temas mais grandes da semana, que é precisamente o fora de jogo do Sporting Casa Pia, ou Casa Pia Sporting.
Sim, enfim, mais uma demonstração daquilo que é a arbitragem em Portugal, que acho que é o parente pobre da nossa, do nosso painel desportivo. Somos os melhores, ou temos alguns dos melhores jogadores do mundo, temos alguns dos melhores treinadores do mundo também. Por que não dizer, também ao nível do dirigismo, já estamos representados lá fora, em vários parâmetros. E na arbitragem continuamos a protagonizar exemplos. Não é que seja caso virgem no mundo e na Europa, porque há erros em todos os campeonatos todas as semanas, mas em Portugal parece-me que é mais recorrente. Antes de ir a esse lance, quero só dizer que acho que o Sporting teve uma vitória justa. Acho que foi a melhor equipa em campo. O Casa Pia pouco ou nada incomodou a baliza da Adan. Mas enfim, é um jogo que inevitavelmente fica manchado por um erro de arbitragem.
Uhum.
Um erro, a meu ver, indesculpável, porque é um erro que dá para ter a percepção dele a olho nu. Mas o Sr. Hugo Miguel, que se encontra suspenso neste momento, não conseguiu aferir esse mesmo fora de jogo, fazendo o paralelismo com a nossa página, fora de jogo, não conseguiu. Queria só deixar a nota em relação ao Sporting, antes de passar a palavra, também para não ser exaustivo, que...
Sim, também já chego.
Só para dar um amirezinho, que acho que o Sporting, pronto, não conseguiu... Só conseguiu trazer o Ronaldo através dos equipamentos, mas em contrapartida conseguiu trazer
uma grande jogada de Marte.
Um jogador com o nome da sua esposa, Gio, que me parece. Que me parece.
Não passar esta piada fora.
Que me parece. Parece-me um grande reforço para já do campeonato português. À par de Di Maria, parece-me que já tem provas dadas, não precisa provar nada. Mas chegou e também continua a mostrar. Parece-me o grande reforço para o campeonato português, um jogador fora de série, e está a fazer com que o Paulinho se saia da casca. O Paulinho, eu acho que é muito mau Sporting, joga melhor quando não tem pressão.
Sim, também podemos ir já ao Paulinho, já lá vamos. Mas já começaste pelo fora de jogo. Assim, há protocolos. Isso aqui parece-me lógico. A partir do momento em que tu atribuís ao VAR e atribuís à tecnologia a responsabilidade de decidir, vai sempre haver erros, e ainda por cima, quando a tecnologia ainda não é 100% inteligência artificial, depende do homem, é ele que coloca as linhas, e aí é um ponto muito interessante no que poderia mudar.
Mas no Mundial já estavam usando tipo.
Pois, esse é que é o problema, é que há a versão em Portugal até de certa forma a chegar mais longe nas tecnologias. Não há tecnologia de golo, não há as linhas automáticas que poderiam poupar exatamente este problema. E depois há outra coisa, que é as gravações. Disse que as gravações iam passar a ser disponibilizadas. Vamos ver. Sim, se, por exemplo, neste lance Vamos conseguir perceber se vamos conseguir perceber
entre o Miguel
a conversa entre eles, porque o próprio, o próprio comunicado do Conselho de Arbitragem é muito vago, não explica o que se passou, se foi um erro humano, se a linha foi mal colocada, se é que a tecnologia foi abaixo, se. Portanto, é tudo muito vago, um castigo também sem grande justificação, apenas pelo erro.
Sim, mas há um reconhecimento pelo menos do erro.
Sim,
e foi,
é bom,
e foi
isso
rápido.
É bom, isso é bom.
Essa é a parte de louvar agora. Não é virgem um caso o VAR falhar. E até já houve apagões do VAR durante 40 minutos, 45 minutos, sim, em esses jogos. Não interessa se foram jogos do Benfica, ou do Braga, ou do Aves, ou do Porto, sim, ou seja o que for.
Mas tem sempre mais impacto quando é um jogo.
Claro, mas a questão é, já testemunhámos outros erros do VAR anteriormente, lembro perfeitamente, acho que foi na primeira época do VAR, 16, 17, 17, 18. Há um jogo Porto-Benfica, ou Benfica-Porto.
Acho que não havia, havia.
Já havia VAR, e o primeiro André Almeida está quase a bandeira lá.
Sálvio.
Ou o Sálvio pôr tudo em jogo.
Está a pô-lo em jogo. E era um gol de Maré.
E lá está, eu acho que é de louvar que o Conselho Arbitragem tenha vindo de forma transparente e célere e imediata.
Sim, sim.
Desculpar-se do erro e pedir perdão pelo erro e assumir o erro. Agora tem que ser uma coisa generalizada, não pode ser.
Generalizada, com mais clareza.
O Sporting ganhou com um golo mal validado, que devia ter sido anulado.
Pode manchar um campeonato.
Pode manchar um campeonato. Agora que se faça isso permanentemente quando houver um erro claro do VAR. Há um penalti que não é assinalado sobre o Edwards também. E quanto a esse erro, pouco ou nada saiu falar, quer dizer, é uma questão de interpretação. Mas
são dois erros.
São dois erros, exatamente. Agora só sei falar de um, por exemplo.
Sim, mas isso está diretamente relacionado com a tecnologia e não tanto com a perspectiva ou com a...
Sim, um erro de interpretação, outro é um erro técnico.
O outro está sujeito a interpretação e este não. Este é exato e é matemático.
É perceptível a olho nu.
Será que vamos assistir a uma generalização dos comunicados do Conselho de Arbitragem sempre que houver um erro do VAR? Ou será que foi uma coisa ocasional e que o VAR, se calhar o Conselho de Arbitragem aprendeu, se calhar emitir um comunicado há demasiado celeuma, então vamos, como fizemos anteriormente, não dizer nada e deixar a coisa passar.
O caminho tem sempre de ser através da transparência, da clareza e tentar sempre acompanhar o que é feito de bom lá fora. E se é feito de bom lá fora, tu comunicares os áudios, se é feito de bom lá fora, tu pôres tecnologia de golo, tecnologia de linha automática, isso aí obviamente que é isso que tem que ser feito para diminuir o erro, para diminuir também, para proteger um bocado os árbitros nas decisões. E para isso é que veio o VAR, foi para proteger os árbitros em muitas das decisões que eram difíceis. Pronto. E por outro lado, dizer aqui que ouvi muita gente a dizer que devia-se, agora perante estes erros, devia-se anular os jogos. Não sei qual é a vossa opinião sobre
isso. Eu disse isso no encontro. Nós estávamos ao lado do outro, eu disse isso. Ele estava a falar a mim.
Sim, mas ele estava nervoso. Não, mas sim, acho que tem que se caminhar para a clareza, tem que se caminhar para a transparência. E pronto, eu acho que...
Ah, e uma palavra também para os treinadores, estiveram bem.
Sim, foi, qualquer um deles esteve muito bem.
Sim, sim, não, sim. Sobretudo do treinador de Casa Pia.
Sim, porque não estou a ver o Amorim, ao contrário, a ser tão diplomático.
Ele próprio disse
diplomático.
Que não sabia se no lugar dele faria o mesmo.
Seria revoltado.
Sim, mas o Filipe Martins também é alguém que é conhecido por um discurso positivo, sempre teve na época passada.
E pelas sobrancelhas também.
Sim, também. Não, mas e pronto, podemos, passando este tema e olhando um bocadinho para o jogo, eu acho que, e como tu referiste, o Gyökeres, além de ser uma grande contratação, é também o casamento ideal para o Paulinho. É. Liberto e deixa de haver um só homem alvo, que isso era pior para ele. Ele sentia-se com menos liberdade.
Mas tem mal com a pressão. Se reparares, a maior parte dos gols do Paulinho normalmente até são grandes gols, fora da área, sem pressão, sem que se faça prever. Nós falámos isso na página, não foi? Que o Sporting, no ano passado, o Xermite e o Paulinho tinham cumulativamente o maior número de oportunidades.
Sim, neste momento,
oportunidades falhadas.
O Sporting tem 5 golos marcados por pontas de lança em 2 jogos, 100% dos golos da equipa.
Inédito.
Na época passada tinham 8, em época toda, em 71 golos, o que dá 11%.
Aliás, o Paulinho, em 2 jogos,
pontas de lança,
marcou mais de metade dos golos da época inteira na Liga.
Sim.
Marcou 5 golos na Liga
a época passada.
E agora já marcou 3 em 2 jogos.
Sim, na época passada a dupla Xermite e Paulinho marcou 8 golos.
Mas isso também veio de outro facto, que é o Sporting atingiu...
Não obstante, conseguiram enganar o Everton à mesma.
Já lá vamos.
Podíamos ir aí também.
O Sporting atingiu, o que foi no jogo passado, 54 toques na área adversária e com o Ruben Amorim nunca tinha sequer chegado aos 50. Portanto, já é um recorde de toques na área adversária e isso, obviamente, quando está na área adversária, está-se mais perto de fazer.
Mostra
um
que treinam muito o Maim.
Também.
Não, e depois eles os dois combinam muito bem, são dois jogadores que podem descair para a ala. Aliás, o Gyökeres muitas vezes descaia para a esquerda. O primeiro golo é assim.
Quem está a ter essa função neste momento é o Gyökeres. E o Paulinho dá a possibilidade de jogar mais entre linhas, fazer aqueles apoios e aparecer na área na zona central. Foi o que ele fez.
E depois a largura à esquerda pode ser dada pelo Nuno Santos, ou seja, o Sporting pode abdicar de ter um extremo puro desse lado. e porque o Nuno Santos faz muito bem essa tarefa, vai ser uma vida complicada para o Trincão, que a pré-época foi penosa, não está a ter o impacto que se esperava. E o Edwards e o Pote
agora... O Trincão?
O Trincão, sim.
O Trincão tem jogado...
É um dos grandes usados desta dupla, vai, ou poderá ser.
É usado do talento dele, e acho que quando deixar de jogar de mochila, talvez comece a facilitar, faz melhor a sublinha quando estava no Benfica também, se tirasse a mochila facilitava.
O Trincão é mais... um trigger mental que falta do que outra coisa. Bem, ele tem tudo, é um jogador...
Falta não de velocidade.
Não é, mas achas que é
mas quando embala, consegue ser veloz.
Achas que é afetado psicologicamente?
Não estou a dizer nesses termos. Estou a dizer que se calhar ainda não tem aquela dose de motivação e de
intensidade. Uma questão de confiança.
Uma questão de confiança, exatamente. Foi, e a época passada viu-se isso. Começou apagadíssimo e acabou. O Trincão faz 13, 14 golos da época passada. 4 ou 5 assistências.
Sim, acaba por não ter maus números. Renasce numa parte da época em que não havia pressão. O Sporting estava só a disputar.
Faz um jogo em casa contra o Benfica.
Sim.
Portanto, acho que não é um jogador desperdiçado. Acho que é um jogador que, obviamente, tem, pá, claro, falta não, confiança, então, falta alguma intensidade.
Aumenta a profundidade do plantel e isso também é um benefício, é uma diferença do Sporting este ano na frente. É essa, é ter várias opções, várias formas de jogar. E isso é benéfico para a equipa. O Sporting no ano passado não tinha tanto essa capacidade.
Porto,
grande perda esta semana. O Otávio.
Não sei quem é, o Internacional Português.
O Internacional Português. É verdade, é uma grande perda, é uma grande venda.
E
atenção.
Melhor jogador da Liga do ano passado. Eu tinha aqui a apontar para não me esquecer. 5 gols e 7
assistências. Mas isso é muito minimalista, é muito minimalista.
O Taremi não joga futebol. O Pote não joga futebol. O Garte não joga futebol.
É muito minimalista.
O João
é
Mário não joga futebol. O Gonçalo Ramos não joga futebol.
Sim, mas por essa lógica, e até foi questionável na altura, mas o Modric nunca podia ser bolador. Ainda que o Ronaldo naquela.
Não,
mas pronto, não, ok, isso é questionável. Mas Modric foi dos melhores jogadores do mundo.
Claro, obviamente.
Mas foi dos melhores jogadores do mundo.
Indisciplina, por exemplo.
Sim, pronto, vais entrar por aí, mas eu acho que neste momento em que ele sai do Porto há que reconhecer, obviamente, tem essa parte de personalidade que é complicada e é. Mas
e
sai um grande jogador.
Acho fantástico terem conseguido vender por 60 milhões de euros.
Não, isso é uma grande venda do Porto. Eu acho que deve ser das melhores. Não sei se não é a melhor venda de sempre do Porto.
Não, a seguir ao engodo que conseguiram fazer com o Fábio Silva é a melhor venda do Porto.
Sim. Na altura, o Hulk, ao contexto da época,
foi uma grande... Mas o Hulk era efetivamente um jogador que...
Sim, mas ao contexto da época, foi uma venda superlativa na altura.
Para a Rússia, na altura, também era um mercado que estava a abrir.
Sim, é uma grande venda para o Porto. É uma grande perda para o Campeonato Português. É uma grande perda para o Porto.
E acho que teve impacto no jogo. Sim, claramente, tem muita qualidade.
E o mesmo Porto, na época passada, quando estava sem Otávio, sentia dificuldades.
O Porto sem Otávio não tem fio de jogo, não é uma equipa ligada, não é uma equipa.
Não, acho que era a personificação do Sérgio em campo, sinceramente. Acho que era
o jogador trabalhado pelo Sérgio Conceição.
Talvez o jogador mais importante.
O Otávio que chega a Portugal para jogar no Guimarães não era um jogador que é hoje. Sim, tornou-se um jogador bastante completo, é um jogador essencial na manobra ofensiva do Porto.
Chegou à seleção.
Na construção. E bem que chegou à seleção. Não discordo disso.
Não, e bem.
Acho que é justo. Pronto, e o Porto vai sentir dificuldades. Ontem uma nota positiva é já a titularidade do Nico. E que fez um bom jogo. Pode trazer ali muita qualidade, vai ser o elemento que se calhar vai pegar na construção do Porto. É um homem formado no Barcelona e isso aí logo diz tudo dessa capacidade.
Sim, eles também lá tiveram um bom formado no Barcelona e vocês também, o Sporting.
Como é o Cristiano Telho e o Refren.
Exatamente.
O Telho, atenção que faz
um. E o Benfica também teve um Carrisson, também um craque. Formado no Carrisson. Isso diz pouco.
Não, sim. O que eu estou a dizer é em termos do futebol, tu consegues perceber o toque de Midas da Academia de Barcelona ali naquele jogador, sobretudo a nível de construção. Ou seja, eu acho que para ser um jogador
de
Conceição.
Já estava mais solto neste jogo também.
Sim, eu acho que para ser um jogador de Conceição vai ter que aumentar a intensidade, mas isso ele exige isso a todos os jogadores e por isso é que há muitos que demoram a pegar destaca com ele.
O corpo já tem.
Sim, e acho que é um bom sinal para o Porto. Outro sinal positivo para o Porto é o regresso de João Mário.
Faz um bom jogo,
liberta o PP, exatamente.
Ou seja, o Porto estava a desvalorizar um ativo a jogar a lateral direito, ainda que o Sérgio Conceição diga que ele, a dizer ao selecionador brasileiro que ele via jogar a lateral direito. Acho que isso não beneficia ao Porto por ser potencialmente um dos maiores ativos e a chegada do João Mário permite, obviamente.
E achas que o Moutinho vem ou vamos ficar nestas águas de bacalhau? É que supostamente já fez os exames médicos para
sim,
há 3 dias.
Eu acho que
será o problema é esse, o cuidado que ele tem.
Sim, mas é assim, o Moutinho era um jogador muito interessante e está numa altura em que sai o Otávio.
Obviamente. Achas que podes ter um segundo Pep?
Não acho.
Em termos de longevidade?
Não, é difícil.
Discordo por completo. Acho que o Moutinho vem acrescentar muito pouco. Acho que é...
Muito pouco, acho...
Não, acho, que é mais, acho que é mais uma contratação idealista do que com efeito prático no jogo de futebol do Porto.
porque a partir de um
não é um
mas
jogador.
É isso, eu acho que ele não encaixa na maneira como o Sérgio vê o jogo.
Não é um jogador agressivo, que reaja rápido à bola, com intensidade nos duelos.
Ele é intenso. Mas não há nenhum treinador que não queira o Motinho. Este nível.
Eu acho que não vai acrescentar mais do que o Porto já tinha.
Eu tenho a discordar, acho que o Motinho é um jogador muito intenso.
Mas é intenso com bola.
Não falha um passe.
Não é mesmo. Tem boa reação à perda, o Motinho. Sim,
acho que é uma ideia mais do que um efeito prático.
Não, sempre foi. E depois tens aquela coisa, ele jogou até o
raio de ação pequeno, joga ali no ciclo meio campo. Com bola é muito forte, é muito.
Recebe, é um relógio.
Exatamente. Agora, não falha um passe. Mas o Porto. Esse é um jogador à Porto?
Pois, é isso. Aí é que eu acho que já não é o jogador. Mas foi.
E mais, o Porto tem um déficit crónico e que não resolveu ainda, que é o tal direito do lateral esquerdo.
Sim,
está para chegar o lateral direito, é verdade.
Sobretudo a
E vai contratar 3 médios centros em 2 semanas.
Também perde o Uribe e perde o Otávio. Ou seja, é um meio campo que era necessário renovar. Eu acho que o André Franco não é jogador para o Futebol Clube do Porto. O Eustáquio, se bem acompanhado, pode ser.
Mas vimos, o Porto tem 7 médios centros. Grujic, Moutinho, Alan Varela, Nico.
Sim.
André Franco e Eustáquio.
Não, o que me choca é que é mais. Não se comprar um lateral direito, o Porto não comprar um lateral esquerdo durante tantos anos. Ou seja, como é que se mantém o Zaidu?
Mas comprou o Everton no ano passado. Depois do Sérgio mandar uns berros a dizer que não.
O
Wendel,
desculpa. Não, e até é estranho também o Wendel não conseguir pegar perante o Zaidu.
Este não é jogador para o Porto também. Este também não é jogador para o Porto. Não...
E, até que ponto é que não seria melhor focar as atenções no lateral esquerdo e no lateral direito? Do que estar a contratar o Moutinho, que vai pagar, de certeza, um valor avultado de salários.
Isto também parte das ideias do Sérgio. Eu acho que o Sérgio é clamoroso e parece-me claro que ele não acha prioritária aquela posição, porque se achasse, o Porto já teria atacado. Mas como o Benfica também muitos anos demorou a ir buscar um lateral direito e agora que o Bá conseguiu finalmente encontrar-se um jogador efetivamente desequilibrador, de qualidade.
Com o Jesus teve sempre o Gilberto, 2 anos.
Sim.
Toda a gente sabia que não era jogador para o Benfica, mas que se foi mantendo.
Lá foi o Gilberto. Lá foi.
Sim, a primeira oportunidade para o Benfica despachou o Gilberto, como ao Porto.
Mas sim, também não foi buscar uma alternativa melhor. Está a adaptar o João Vítor, que é um central.
Não, mas isso aí é porque o mercado ainda não fechou.
Certo, mas à data de hoje, 21 de agosto, não foi buscar.
Já ninguém. Joga em toda a exposição.
Sim, eu gosto de jogar direto.
Sim. E daí podemos fazer já a ponte também aqui para o Benfica e para essa questão do Vlaco Odimos e do Torrubán. E eu posso começar por dar a minha opinião, que é, eu acho que o Benfica devia ter antecipado a saída do Vlaco Odimos perante a iminência da contratação do Torrubán.
Mas porquê que havia, o que é que havia para antecipar?
Acho que é porque o guarda depois leva a esta situação em que cria instabilidade no balneário, como já houve.
Mas isso não tem nada a ver com a contratação do Torrubán.
É uma ameaça para o Vlaco Odimos.
O Vlaco Odimos tem um sério problema, acho eu, que é, ele já com o Jesus, quando foi a questão do Elton Leite o ter substituído em meia dúzia de jogos, ele ameaçou sair.
Sim. E já disse numa entrevista que esteve para sair.
Quando estava na seleção. Isto é um problema de teres um jogador deste género, que é só vem, ninguém assina um contrato para ser com a garantia que é titular.
Um guarda-redes é uma posição delicada.
Certo, mas tem um jogador, um guarda-redes concorrente que o ultrapassa, tem que aceitar. Tem que trabalhar para voltar.
Depois isto cria uma situação, que é o Vlaco Odimos vai sair do Benfica numa porta. É que tu, parecendo que não, o Vlaco Odimos é uma figura do Benfica nos últimos anos.
Uma figura. Porque está lá há muito tempo, não é uma figura.
Não sou guarda-redes, mas teve 20 títulos. E acho que nestes jogadores
é um ótimo guarda-redes, quer dizer,
não é fantástico.
Agora, dos três grandes,
talvez... O Vlaco Odimos, quando chegou, eu tinha aquela percepção que era, muitos benfiquistas falam mal do Vlaco Odimos, a percepção que eu tive sempre foi, para quem vem habituado de um Ederson ou de um Oblak,
top 15 mundial,
top 20, entusiasmado, top 20, né? Sob efeito de Amen, top 15, hoje sob efeito de Amen é top 200, pai.
Descarto profundamente.
Ou seja, o Benfica vinha muito habituado, daquele
mal habituado,
2013, não sei quê.
Sim, Oblak e Ederson.
E ele, claro, está a anos de luz desse jogador. Mas quando chega, também, a minha percepção foi, pá, também não é tão mau como o Varela, que o sucede imediatamente a seguir, na época a seguir, e então do Roberto nem se fala, e de Kim, e de Moreiras, e outros que tais que o Benfica teve no início do século. Pronto. Hoje em dia, eu acho que hoje, esta época, na época passada menos, porque o Benfica também esteve muito bem, vai-se aproximando cada vez mais de um Varela e menos dos Ederson e dos Olavos desta vida.
Eu não acho que haja um crescimento de qualidade.
É um jogador que não sabe sair a uma bola, pronto, não sabe sair a um cruzamento.
Nunca soube. Nunca soube. Nem
sabia melhor, ou pelo menos disfarçava melhor. A equipa respondia de outra forma, tinha uma defesa que lhe dava outra segurança. Não sei. Que o Benfica, quando baixou de forma, e teve aí 3 anos em que não ganhou nada, as deficiências do Vlaco Dimos evidenciaram.
E sempre foram.
Não, mas o que eu acho é que é fácil fazer do Vlaco Dimos bote expiatório de alguns períodos com menos sucesso do Benfica. E acho que é o que se está a fazer agora, que o Benfica teve uma derrota inesperada e complicada e que ninguém previa. Nem nos piores pesadelos se previa, mas porque é que vamos fazer do Vlaco Dimos o culpado da derrota? Quer dizer, culpado da derrota são vários fatores.
Eu acho que aí quiseram-lhe fazer a cama, como é lógico. Se ele tivesse chegado agora, defendia.
E daí veio o que falávamos há pouco.
Aí há um interesse de lhe fazer a cama.
Daí veio o que falávamos há pouco, e é uma deselegância do treinador em não vir proteger um jogador do seu plantel.
Mas eu não acho que ele tenha sido assim. Também estão a empolar as coisas. Ele não foi assim tão deselegante. Ele disse que não foi uma exibição bem conseguida depois de 7 perguntas sobre isso.
Mas não disse nisso. E insistiu, ou seja, não disse isso uma vez. Insistiu. O Vlaco Dimos não esteve bem no Bessa. Acho que o treinador tem que proteger o jogador até para continuar a ter o plantel na mão. Como é que um Morato ou um Otamendi que esteja prestes a perder a titularidade ou ter menos oportunidades, o que é que vai pensar? Bem, se ele fez isto com o Vlaco Dimos, guarda-redes titular do Benfica, vai fazer isso comigo assim. Ou vai fazer isso com o ponta-lança assim.
Já houve outros jogadores do Benfica a perder a titularidade e o grupo nunca se perdeu. Foi uma das coisas. O Benfica no ano passado jogava com 12, 13, 14 jogadores no máximo e tu vias o grupo unido à mesa.
Mas nunca veio o Roger Schmidt dizer mal de um jogador em plena conferência de imprensa frente aos jornalistas.
Ele até o Enzo, quando estava para sair, defendia.
Eu acho que há dois pontos muito importantes aqui. O primeiro é que eu acho que o Schmidt nunca quis o Vlaco Dimos. O modelo de jogo do Schmidt exige um guarda-redes que tenha boa capacidade com os pés, coisa que não os tem, exige um bom controle da profundidade e são duas coisas que ele não tem, ponto final.
Exige um Diogo Costa.
Ele no ano passado, o Benfica não conseguiu ir, não tinha alternativas ou não conseguiu colocar o Vlaco Dimos e esta época aparece esta grande oportunidade de ir buscar o Turban, que é um grande guarda-redes. E os próprios números, em comparação ao que valem o que valem mais uma vez, mas os números lá...
O Dimos tem mais de um gol sofrido em média por jogo.
Sim, ok, mas...
Isto não é aceitável.
O que eu acho aqui...
Mas isso depende só do guarda-redes.
Sim.
Claro que não, mas tem influência direta.
Tem influência há 3 anos em que o Benfica esteve menos capaz, nomeadamente os anos com o Jorge Jesus, em que sofria muitos golos porque tinha problemas crónicos defensivos. E isso é flagrante.
Não, depois, quando há mau controle de profundidade, também, o guarda-redes também vai ter sempre... Há sempre insegurança ou teres um guarda-redes que não
claro,
sai bem à bola.
Que ajuda, se calhar também tem deficiências.
E outra coisa que eu acho que estás a confundir, uma coisa é tu falar de jogadores de campo, outra coisa é falar de guarda-redes. Tu tiras a titularidade a um guarda-redes, é uma coisa completamente diferente. Há muitas posições, o guarda-redes tem um estatuto diferente, o guarda-redes geralmente joga a época toda.
Só pode jogar um, claro.
E por isso é que eu estou a dizer, não há exemplos na Europa, ou há poucos, e eu dou aqui, há dois que me saltam à vista nos últimos 5, 6 anos, de duas equipas, as únicas que eu me lembro de terem dois grandes guarda-redes a disputar a posição, que é a Juventus. E é um caso especial, que era o Buffon com 40 e tal anos e o Szczęsny, e tens o PSG com o Donnarumma e o Navas, e o Navas sai do PSG pela porta pequena, porque não tolera estar no banco.
E o próprio Buffon no PSG, também divide a titularidade.
Sim, pronto, mas o Buffon já era
real opção.
Ou seja, o que eu acho aqui é que...
E tem ali uma época do Barcelona também isso acontece.
Sim, Ter Stegen com o Neto, pronto, mas neste caso do Benfica é um guarda-redes que é titular há 5 anos do Benfica, ou há 5, não sei precisar.
Campeão.
Tem estatuto e parece que ele chega aqui o concorrente, eu acho que o Benfica o que devia ter feito era antecipar a saída do Vlaco Dimos e não criar esta situação. Claro. Porque o guarda-redes vai sair, não há condições para ele continuar, isto parece-me claro, depois desta situação toda. Não, por mais que o Schmidt possa dizer que há condições, não me parece. E depois é um jogador que sai pela porta pequena sem necessidade nenhuma.
Concordo.
Porque apesar de não ser um guarda-redes perfeito, não é, tem muitas habilidades, eu sempre fui crítico do Vlaco Dimos, mas o jogador teve impacto, é um jogador que foi titulado do clube 5 anos e que se exigia que saísse de uma forma melhor, de uma forma pacífica.
Mais
não
elegante.
Não, claro, é isso mesmo.
É elegante. Ainda que eu acho que o Samuel Soares não tem condições para já ser o número 2.
Quer dizer, um jogo em que joga o Samuel Soares, o Vlaco Dimos nem sequer era convocado.
Sim, mas ele alegadamente existia uma discussão, ele era para estar no banco e não teve, porque andou lá.
E vieram falar da discussão como se fosse uma coisa surpreendente e completamente imprevisível. Não. O jogador é...
Eu acho estranho isso passar cá para fora.
O jogador é acusado de ter feito um péssimo jogo pelo próprio treinador em conferência de imprensa. É notificado que vai jogar o quase júnior Samuel Soares e que ele nem sequer vai ser... Ou que ele vai para o banco, nem sequer vai ser a opção. E estavam à espera que ele aceitasse isso de ânimo leve e dissesse muito bem, concordo, sim senhor. Não, não, o jogador vai se indignar e vai se revoltar.
E para matar, até te digo outra coisa, que é, se não tivesse o Torrobando contratado, nunca acontecia isto.
Claro que não.
Nunca havia esta retirada da titularidade para meter o Samuel Soares. Por isso é que eu estou a dizer que esta gestão é complicada, pode criar instabilidade no balneário, ele vai ter que sair. Não coloca o Benfica em boa posição para o vender, porque é um jogador que está, vai, ou seja, é quase colocado automaticamente na lista de transferências e isto aqui é pior para o Benfica, esse cenário.
Nós vimos a época passada o Adan ter, não vou dizer mil e uma, mas 4, 5 ocasiões
em
que afundou o Sporting, em que o Sporting perdeu os jogos à conta dele, pode-se dizer assim. Nunca ouvimos o Rubén Amorim dizer uma coisa mal do Adan.
Também tem outra moral.
Tenho confiança no jogador.
Até porque não tinha
tenho confiança no jogador, é um grande guarda-redes, não vou dizer mais nada.
E tem outra moral.
Mas era o que devia ter feito o Roger Schmidt. Pá, é um grande guarda-redes, não vou dizer mais nada, não me vou alongar, não vou individualizar. O que falamos de balnear, falamos de balnear.
Só fez porque querem antecipar a saída dele. Pronto, isso aí é que é. Pronto, devia ter sido antecipado.
Olha, e do jogo? Pronto, o que acharam?
Do jogo. Acho que é um crime o Neres não ser titular.
Mas acho que não se pode jogar com o Neres e Di Maria na mesma equipe.
Eu para o Neres olho sempre primeiro para os olhos. Mas
não, o que faria foi aquela coisa que se diz às vezes, o que é que se faria se o ser humano dominasse 100% do cérebro? O que é que faria Neres se tivesse 100% dos olhos abertos? É muito essa
uma
questão.
Uma semana inteira a pensar nisto.
Tinha aqui escrito.
Não, acho que o Benfica, pois já, olha, surpreendeu-me como é lógico o Samuel estar na baliza. Uma vez mais, o Austin, mais uma posição a jogar à esquerda.
A começar a alguma mais questão do treinador.
Não, e aí também há outra coisa que não se falou. Nunca gostou do Ristich. Há essa situação, que é, tem um lateral da posição para meter em campo e não mexe.
São permanentes votos de desconfiança.
Portanto, isso, completamente. Pá, e depois, a outra grande surpresa foi o Arthur, que não me parece que seja jogador para o Benfica. Espero enganar-me, atenção, isto é muito... Está tudo ok com isso? Isto é muito prematuro estar a dizer, um gajo que custa 20 milhões, pá, pode ser outro RDT, mas eu até achava o RDT bom jogador, simplesmente não se adaptou.
A falar do outro do Arthur Cabral?
Estou, porque acho que não, acho que não
cedo,
é um...
Acho cedo,
mas acho que não...
Mas chega-me, espera, chega-me pesado...
Primeiros jogos e...
Mas já vem com uma pré...
Mas chega pesado... Aparentemente sim. Pesado, obviamente com intrusamento.
Não está entrosado.
Mas depois estava ali dizendo que não é preciso de entrosamento e não me pareceu que ele tivesse grande qualidade.
E é aquilo que eu já conversámos os dois, que foi, eu tenho a certeza que se o Sporting não se antecipa no Guiocas, o Benfica ia atacá-lo. Parece-me que o Guiocas é um jogador, é como o Jiménez, também o Benfica perdeu o timing para o contratar, era um jogador muito forte, um jogador uma grande nome para o futebol português. Pronto, o Arthur Cabral foi a solução que apareceu quando o mercado, o próprio Tati Castellanos também esperou pelo Benfica e não houve timing e o Benfica teve que se restringir àquilo que estava disponível no mercado de momento. Eu não acho que seja um mau jogador, é um jogador explosivo.
Ainda assim o Benfica, a estratégia foi engraçada e interessante, que foi despistou um bocadinho
para os outros, para o Beltrão,
fez assim, três ou quatro Pedro. Capas de jornal, mas acho que foi buscá-lo.
É estranho vir um jogador tão diferente do Gonçalo Ramos.
Muito diferente.
Com pouca presença na área em termos de jogador,
mas eu não acho que Musa não seja a solução. Eu acho que faço só.
Tu não podes tirar a parte boa do Musa e pôr no Arthur.
Também deu um sinal na supertaça de que preferia abdicar dele do que.
Não, mas depois no Bessa Métio. Percebeu que reconheceu que errou.
São jogos diferentes também.
Não, mas o Musa não é titular.
O Musa jogou contra o Musa jogou na Boa Vista. O Musa conhece os jogadores.
Mas era o que eu estava a dizer. O Musa não entra a titular no jogo da Supertaça. O Benfica não conseguiu ter propensão ofensiva quase nenhuma na primeira parte. A partir do momento que o Musa entra e encosta nos centrais, o gol dele é isso, encosta no Pepe, dá-lhe uma massa, ele não consegue recuperar a bola sobra,
há
muitas mexidas,
a própria entrada do Jurasek.
Isto é um problema de se pôr um ataque móvel sem trabalho.
A própria mudança à esquerda, a própria mudança de posição do Washington, certo, houve muitas mudanças que
mudaram
o jogo. Mas
o facto de teres um homem à área naquele momento e com...
claro, com a defesa com o Pepe e Marcano, obviamente. Com
o Pepe e Marcano, obviamente. Mandaram o Rafa ali a fazer piscinas, não.
Mas este é o problema de achar que sai para um ataque móvel, em teoria, e que vai resultar só porque sim. O ataque móvel exige muito trabalho, muitas dinâmicas completamente diferentes. Do quando sai uma referência na frente para segurar a bola, para afastar os centrais, para esticar o jogo.
Acho que o ataque móvel, porque sim, resulta propriamente no... Pelo menos bem, fica no...
Requer mais trabalho e requer que a pré-temporada também se dirija a esses mecanismos.
E a pré-temporada foi com o Gonçalo Ramos,
claro.
Sim, sim. E depois há outra coisa, agora neste último jogo, que é... o facto, o Neres ainda é mais criminoso, ele está neste tipo de jogo, quando o Benfica entra em campo com o Washington à esquerda e com o João Mário, ou seja, dois destros à esquerda, sem largura ofensiva à esquerda, e tu vês o impacto, tu vês o impacto que tem o Benfica colocar o Neres. É uma coisa completamente...
Mas também a equipa estava toda balançada para a frente.
Estava balançada, mas...
Agora, em jogos equilibrados, um jogo de Liga dos Campeões, um jogo contra um grande, é difícil conceber jogares com o Neres e Di Maria, que são... O Di Maria não defende, praticamente. O Neres pouco ou nada defende. É muito difícil assumir um... Exige muito ao meio-campo e aos laterais num sistema desses. Agora, claro, com o Estrela em casa... A ganhar, a precisar Sim. de ganhar 0-0 ao intervalo, tem que ir lá para dentro.
Mas é também um jogador que vai ser difícil de gerir, porque eu acho que o Neres é um jogador que vai também levantar acho. Problemas e hoje se não for
hoje
aposto.
Falou-se de
30 milhões.
Não, mais, 40, acho 40. Eu vi 40. E já tinha feito uma de 20 no início do mercado.
E aí virá o Guedes. E aí virá o Guedes, que é um jogador...
Não sei.
Pelo que li hoje, estava perto de ser oficializado.
Mas o Guedes...
Um bocadinho diferente do Neres, não
é? O Neres é muito diferente. É mais para o Rafa, é mais aquele jogador que joga melhor atrás de ponta-lança.
É um jogador mais intenso.
Não, isso é, mas está sempre no estaleiro, não é? Não fica fácil.
Sim.
Não fica fácil poder contar com um jogador desse. É um jogador que no ano passado chega ali, salva contra o Aroca, faz o primeiro jogo... Entra, faz 2-3 golos, mal chega, assistências, parecia um entrosamento brutal, o Benfica tinha visto ali ouro, mete-o em campo, a passar 3 ou 4 jogos, lesão, nunca mais. Joga depois em Alvalade e volta-se a lesionar.
Pronto, e agora acho que podemos concluir aqui a jornada, portanto, também há a vitória do Braga, com o Bruma em grande forma.
Encheu balões.
O Bruma parece ter encontrado aqui finalmente um espaço onde poderá... Ganhar confiança, ganhar estabilidade.
Menos pressão também, se calhar.
E fugir aqui da influência do Cátio Baldé, que tanto influenciou a carreira dele.
Mas continua a ser a agente dele.
Sim, mas ao menos houve uma boa decisão tomada, finalmente.
Não gostas do Cátio?
Não, eu acho que quando me vierem dizer um jogador do Cátio Baldé que tenha tido sucesso, é impossível. Não.
Edgar,
Agostinho Cá, Idrissa Sambu, Moreto Caçamá, todos os agenciados dele tomaram decisões de carreira que acabaram de uma forma ou de outra por levar por maus caminhos. E pronto, mas é bom o Braga ter um Bruma e é bom para o Bruma ter o Braga. Pode-lhe voltar a abrir as portas para a seleção. Vamos ver como é que é, porque ele está muito bem.
Acabou. Não, calma. Se nem o Pote vai.
Sim, o Pote é um caso especial, pronto.
Achas que é um menino especial, o Pote?
Parece ser,
não é? Ele é especial na sua forma de jogar. Eu digo sempre que ele tem a tecla presa. No, aquele R2 do FIFA é sempre o remate assim. Ele é especial por isso, sai sempre o remate em arco. Não, é um grande jogador, tem números escandalosos.
É impensável um jogador ser, com 22 anos que ele tinha na altura, ser melhor marcador do campeonato, ser campeão em Portugal... E nem sequer vai à seleção. Se fosse no Benfica ou no Porto, era um jogador titularíssimo na seleção já.
Não, e quando continuas a convocar o irmão do Félix.
Que é o nosso próximo tema, mas podemos já transitar depois para o irmão do Félix.
É que são jogadores que trazem o mesmo, só que um traz gols e assistências e o outro.
É coisa namorada mais engraçada. Não se percebe como é que continua o dispensado do Simeão.
E o João Félix tem sido. No último ano, o Félix é um indiscutível da seleção. Quer com o Fernando Santos, o irmão do Félix. O João Félix. Não, é um indiscutível da seleção. Quer para o Roberto, quer para o.
Mas a questão é como?
Sim.
O que é que fundamenta essa
história?
Não, eu acho que havia ali uma vaga no ataque que foi ocupada por Ricardo Horta e com mérito e bem, e que é difícil agora também sair o Ricardo Horta.
Ricardo Horta não tem minutos na seleção. A questão é essa.
Mas eu acho que o Pote Fonseca também não teria.
Ele tem. Está bem, mas
isso é que é estranho.
O Ricardo é convocado, não joga. Muitas vezes até vai para a bancada.
Mundial jogou contra os coreanos.
Sim, marcou
um jogando, eu acho que também há muita. É assim,
quantos minutos tem o Horta pela seleção?
Quê? Quantos quê?
Quantos minutos?
Queres ir ao VAR? Não, mas podemos continuar a falar disso.
Fala.
Eu acho que o João Félix é um clássico caso de saída prematura, overselling, ou seja, acho que é um jogador que nunca foi aquilo que fizeram dele.
Ele faz uma metade de época absolutamente incrível.
Pois faz, e o Pote faz uma época absolutamente incrível e nem vê-lo.
Acho que não.
Ou faz
não,
três épocas
incríveis. Eu acho que o marketing à volta de Pote é muito baixo.
O marketing do Benfica, toda a gente sabe que é enorme. Quer quando ganha, quer quando perde. Quando ganha é levado no andor e quando perde também é logo uma tragédia.
Como o Renato Sanches, em graus diferentes, mas estamos a falar do Félix. Clássico caso, saiu prematuramente, sem estrutura ainda para sair para um clube daquela dimensão, com aquela pressão.
Não, eu acho...
E é um jogador que ainda não tinha demonstrado aquilo que se calhar se esperaria que ele viesse a ser.
Eu acho que pode...
gajo como esse, com o nível de lesões que tem, eu tenho sérias dúvidas quanto ao profissionalismo.
Não, mas eu acho que o Pote também é um jogador...
deriva da estrutura mental do jogador.
O Pote é um excelente jogador. Eu acho é que ele também aproveita um Sporting em que não há ponta de lança, ou seja... Ele teve muita preponderância ofensiva, ele é muito bom a finalizar.
Olha, só para matar o tema, o Horta fez 9 jogos pela seleção, entrou em 9 jogos pela seleção, um deles foi em 2014, depois só regressa em 2022.
Sim, tem 8.
E 8 jogos, vou-te dizer, os jogos a que entrou, 72, os minutos a que entrou, 72, 67, 82, 67, 76, um jogo a titular e marca o golo.
Sim.
Contra a República da Coreia, 74 a 79.
Sim,
em
2014 foi com o Paulo Bento, numa convocatória em que foi Ruben Vez e Pedro Tiba.
E foi a Albânia, não foi? Aquele jogo que nós começámos logo a perder um apuramento. Foi em Aveiro esse jogo, acho eu. Começámos logo a perder um apuramento.
A partir do momento em que começas a convocar 26 jogadores para a seleção, isso também se torna é difícil tu conseguires ter um núcleo de 26 jogadores e que todos joguem de forma igual e que não haja indiscutíveis, muito menos agora, com o Roberto Martínez, em que tu tens dois homens na frente, em que tu mudas de sistema e tens dois homens na frente.
Mas até por isso, não faz sentido que não se convoque o Pote, que é um jogador que faz duas posições.
Sim,
ou três.
Sim, sim.
Portanto, faz aquele extremo falso extremo, extremo interior, como faz médio centro.
Mas
é um jogador que tem tido números absurdos e é um jogador em que, estranhamente...
Mas o próprio
Ruben... Mas ninguém acha estranho que ele não vá à seleção, não se fala na imprensa, não se pergunta ao
selecionador. Quando levas o embaixador de Viseu.
Não, mais fácil, eu estava a dizer isso com ele. Mais facilmente no ano passado se falou no Galeno e andou-se a falar muito do Galeno para a seleção, quando eu acho que o Pote é exatamente um jogador que tem tido uma, é mais que os números, é a regularidade, aliás eu vali partes em que ele teve bons números e exibições piores.
Teve uma lesão também há 2 anos
mas o próprio Ruben Amorim foi o primeiro jogador que ele abdicou, não havendo meio campo no Sporting, ou havendo duas soluções de meio campo, o Pote foi tirado das zonas onde ele é mais eficaz. E agora está a ser, e no último jogo foi, e o Sporting com isso, e ele também não se beneficia com isso, porque ele não é um jogador muito intenso para o meio campo, melhorou, ele próprio disse numa entrevista que está a melhorar, falha menos passos, isso era uma coisa que ele tinha dificuldades quando assumiu o meio campo a 2, muitos passos falhados, está a melhorar. Mas ele agora, por exemplo, com o Paulo e com o Guiocas, vai perder preponderância ofensiva.
Claro.
E por isso é que eu também acho que uma transferência para fora, ele se fosse para uma equipa onde houvesse...
Mas onde é que acham que ele tem lugar?
Isso é sempre muito relativo.
Ele é um excelente jogador.
Isso é sempre muito relativo. Isso é muito relativo.
Obviamente que é relativo, mas estamos a conversar. Mas
é difícil dizer, olha, ele encaixa naquela equipa.
Não, por exemplo, vou dar um exemplo. O João Félix, quando estava no Benfica, falava-se bem, pá, este gajo...
Encaixava tudo menos no Atlético de Madrid.
Encaixava que nem uma luva no sistema do City, a trabalhar com o Guardiola, um gajo com motivações excelentes. Faço a mesma pergunta em relação ao Pote, que eu acho que é um excelente jogador, atenção, para a Liga Portuguesa. Para mais que isso, acho que será certamente um bom jogador, pelo menos, mas tenho dúvidas... Acho que a preponderância de ter no Sporting acho muito difícil. E que seja um jogador top também, sinceramente.
Mas isso é diferente. Mas não era essa a nossa questão, não é por aí.
Um ataque móvel no Al-Nassr, talvez.
Isso é um desperdício.
Sim,
pronto, falando nisso, Talisca acho que estava para...
Não, agora já estava em conflitos porque eles só podem escrever 5 jogadores estrangeiros na Liga, na Champions Asiática.
E o Talisca ficou de fora?
São só 5 e ficaram mais de fora. Foi só o Cristiano Ronaldo, o Sadio Mané, o Brozovic, o Fofana e o Alex Telles.
O filho da Delos foi?
O filho da Delos foi. Não, mas pronto, íamos pegar no Félix. O Félix está numa situação agora bastante decisiva e complicada da carreira.
Epá, eu acho que é... O próximo passo do Félix acho que deve ser mesmo muito... E não sei se... Muito pensado, mas não sei se ele tem assim tanta oportunidade para pensar sobre o passo que vai dar e que portas é que lhe estão abertas. Eu acho que ao contrário do Ronaldo estar, no caso do Sporting, andar a dizer há 20 anos que o quer, acho que o Benfica não tem isso em relação... Mas já compraste equipamento?
Podemos estar a falar do Euro, que então vai comprar algum Sporting.
Já compraste equipamento?
Não, mas tem que comprar.
Mas isso é recente.
Estou à espera do desconto agora.
Parece que tem que pôr a Armani, aquilo. acho que o Benfica não está assim tão com tanto desejo de ter o Félix. Pá, e quer dizer, em relação ao Félix, eu acho que estes comportamentos só têm dado razão ao Simeone. Que sim, o sistema não é para ele, não é, pá, não encaixa por aí além. Ah, mas o Griezmann jogava, o Griezmann era a estrela e ele vem no momento em que o Félix é para o bastão. Deixa-me só acabar, que ele vai para o bastão, portanto era troca direta, até a camisolinha era a mesma, o certo estava lá à espera dele. Portanto, a minha convicção, e para darem 126 milhões, é porque era para ser uma substituição direta. O Félix chegou ao Atlético e nunca cumpriu, teve rasgos, lives de bom futebol. Ah, mas não conquistou. Ah, e depois, recentemente, a passagem dele pelo Chelsea, claro que vai para uma equipa que aquilo era uma casa a arder, mas também não foi nada especial. E volta, e o comportamento dele não é de alguém
empenhado,
tenha compromisso. Pá, um gajo que manda coletes para o chão, que não fala para o treinador.
Pá,
houve ali um minuto de silêncio e o gajo levanta-se, mete só assim o pezito e depois volta-se a sentar, não tem respeito nenhum. Pá, acho que há ali. Não vi jogadores da raça do Atlético, mas com talento, ou seja, mais diferenciados, sei lá, um Torres, um Futre, não sou desse tempo, mas sei que tinha esse tipo de comportamento, mais recentemente um Griezmann, um Suárez, se quiseres, são gajos humildes, gajos craques consagrados, e são humildes. E isso acho que num clube como o Atlético, e treinado por um técnico como o Simeone, tem ainda mais importância. Ah, e acho que ele não tem esse comportamento. Ele não é ninguém ainda. Ele teve uma meia época espetacular, ok. Vendeu por 126 milhões. Mas agora tens que mostrar.
Claro.
Ele não está a mostrar. Ele não mostra. Há 4 ou 5 anos que ele saiu do Benfica, ele não mostra.
Mas eu acho que começa por aí. Eu acho que,
portanto,
que estes anos provaram
ele não,
foi...
Ele não tem moral, nem títulos, nem golos marcados, nem assim, suficientes. O Ronaldo, que é o Ronaldo, um gajo critica às vezes as baboseiras que diz. E se calhar, se não é o melhor de sempre, andará perto. E este miúdo que ainda não mostrou nada tem este comportamento de vedeta.
Sim.
Não acho tolerável.
Eu acho que aqui...
E só dá razão ao Simeone.
O que estes anos mostraram, acima de tudo, é que... Tudo bem, nós, e é muito, muitas vezes fácil colocar a culpa no Félix, e eu percebo isso. Mas também temos que colocar a culpa... É uma má transferência, é uma má compra do Atlético. Tu estás a olhar de fora, mas tu, se fosse o Benfica ou o Sporting ou o Porto a fazer uma transferência destas, por um valor avultado, a maior transferência de sempre, tu vais dizer, isto é um flop que o clube contratou, é uma má contratação de clube. E é por um motivo óbvio.
Mas
e deixa-me falar, que é, ele é um jogador de último terço. O Félix é um jogador de último terço. O Félix não... E o que é que o Simeone é? É um treinador que exige que os jogadores tenham um raio de ação brutal. São jogadores que adoram transições, adoram que a equipa esteja compacta, que a equipa pressione. E o Félix não é esse jogador. Mas
Griezmann?
Não era no Benfica.
Nem o Griezmann é esse. Ou era?
Não me lixo, só estás a brincar. Achas que
o Griezmann é um jogador. O jogador era esse jogador.
Não, mas o Griezmann é um jogador muito mais comprometido.
Mas isso é atitude.
Esse é o problema.
Isso é atitude.
Pronto, mas o
Félix. Mas brilhava naquele retângulo.
Não, mas é um jogador ótimo em transição também. É um bom jogador para transição.
O Félix não é de contra-ataque.
O Félix é um jogador.
É um jogador rápido.
Não, olha, o Félix é uma coisa que o destacou no Benfica foi que, e isso aí eu não me lembro em Portugal de ver muitos jogadores assim, que era a definição dentro da área. Era muito parecido com o Pizzi, que é um jogador. Ele dentro da área, o primeiro toque, se fores ver o primeiro.
Comparar o Félix a Pizzi também.
Não, mas o Pizzi era muito bom dentro da área. E o Félix dentro da área, para um miúdo de 19 anos, era um escândalo. Tu vais ver os golos dele. Ele dentro da área, a bola tocava nele, era golo. Ele é o mais jovem português sempre a marcar um hat-trick na Liga Europa.
Mas isso é confiança também. Até de cabeça era bom jogador.
Não, mas era um jogador que tu vias ali, que não era um jogador para defender. Ou seja, o próprio Atlético, quando vai buscar um jogador daqueles...
Percebe o que estamos a dizer? Há um comprometimento diferente. O Félix é aquele jogador que no Atlético mete-lhe uma bola a rasgar pelo corredor, o gajo se vê que não chega, ainda manda vir com os jogadores. No Benfica, com 19 aninhos, achas que ele se virava para o Pizzi, para o Almeida, não, para o Rafa, não sei quem fazia isso?
Um jogador que sai do Benfica com 18, 19 anos, com os 126 milhões, vai para um grande da Europa... E não se dispõe sequer a ter esse tipo de comprometimento, a melhorar nesse sentido.
Mas vocês acham?
A obter essas características, a provar, a ter esse esforço. Ok, não sou um jogador particularmente veloz. Pá, mas vou fazer
até.
Mas tem alguma velocidade. Não é nenhum.
Claro que não é a maior característica dele, mas não é um jogador.
Mas pá, vou dispor-me a fazer este tipo de esforço, a fazer transições rápidas se eu preciso, vou dispor-me a defender. Um jogador que não se expõe sequer a isso aos 19 anos nunca vai ser jogador.
Mas vocês, mas isso é, vocês então acham que o Atlético de Madrid não fez uma má compra?
Fez uma má compra.
Ah, porque avaliou mal o jogador, é a mesma coisa.
Que se avalia aquilo que pagaram.
Isto era quase a mesma coisa que o Barcelona do Guardiola ir buscar um Palhinha, que não se enquadra em nada com o sistema de jogo. Claro que o Palhinha...
Não compares. Atende ao contexto. Nesse ano sai o Griezmann.
Mas achas que o Griezmann e o Félix são jogadores muito semelhantes?
Tu achas que
o Griezmann e o Félix são assim tão iguais?
Acho que são parecidos. Acho que um vem para comentar a saída do outro. Quanto é o que eu estou a dizer.
Isso sim, mas...
Então pronto, é para incorporar aquele sistema.
O Griezmann, no chegar ao Atlético, não era um jogador de campo inteiro. Não era um jogador que defendia, que perseguia os adversários, que pressionava. Não era esse tipo de jogador, mas fez porquê? Teve a humildade, o esforço e o comprometimento.
Por isso não se
destacou. Ok, cheguei ao Atlético e tenho que me provar.
Não, por isso não se destacou.
Os jogadores não têm essa...
Pronto, no caso, o Griezmann chegou a ser o terceiro melhor do mundo.
Claro, mas obviamente, é isso que eu estou a dizer. O Félix...
A jogar no Atlético.
O Félix sai por 125, só devia dizer. Pá, não sou um jogador... Historicamente, sempre que defendo, que se pressiona os adversários. Mas vou ser agora.
Mas aprende.
Mas agora vou ser e vou treinar para isso.
Mas, sabe, para pronto, ser opção. Estás a pedir ao jogador características que ele não tem. Isso aí é difícil.
Okay, comprometimento.
Não é comprometimento. Tem a ver com a intensidade. Não é um jogador intenso. Como há muitos jogadores que não são.
Então não é jogador para a equipa grande. Se não é jogador intenso, não é jogador para a equipa grande.
Depende.
Ou dificilmente.
Depende. Há muitos jogadores em equipas grandes que não pressionam e tens como matar com outros. Sobretudo as estrelas. E ele foi
contratado assim. Quando chegam Di Maria com 35 anos, campeão do mundo e com um saco troféus às costas, claro que não lhe pedem intensidade.
Mas eu percebo o que vocês estão a dizer.
Agora, um puto de 19 anos,
estás
a brincar,
foi uma má decisão dos dois. Foi uma má decisão dos dois e comprometeu a carreira dele. Foi ir para ali porque ele achou na cabeça dele que ia jogar.
Desculpa interromper. Essa cena do valor também eu percebo que, ok, demos 126, agora para o vender tem que ser ali por uma verba e não sei o quê. Pá, mas o Dembélé também foi das compras mais caras sempre do Barcelona e não foi por isso que agora não o despacharam por 50 milhões.
Que é uma má venda.
Claro, mas menos de metade daquilo que ele custou. Ou seja, foram inteligentes o suficiente para perceber que, opá, este jogador temos que vender.
E depois é essa a história. É a lenga-lenga do Atlético de Madrid, sempre.
Sim, isso é como
presidente,
é que é para
o presidente andou sempre a dizer, não, o Félix não jogava, ou o Félix estava em descontentamento. E eles disseram, não, o Félix é o nosso jogador-chave. Vinha sempre para a imprensa dizer isso. E andavam ali a fazer um jogo. Toda a gente percebia que o Félix não era adequado para aquilo. Já toda a gente viu. Já toda a gente viu que o Félix não é jogador para ali. E toda a gente continuava a dizer, não, ele é o nosso jogador indiscutível e não sai, só sai por 130 ou 150.
Isso é a justificar um bocado para nos
adeptos. Mas como é que... Estamos a esquecer de uma cena, que é um gajo que há menos de um mês foi dizer à imprensa que o meu sonho sempre foi jogar no Barcelona. Um dos maiores rivais do Atlético. Tu achas isto normal?
Mas era onde eu queria chegar.
Depois que o Benfica, viu-se que já para o Sporting ou para o Porto.
Mas achas isto conseguido? Ele agora, na última época, passou a barreira do mau profissional. Já não estamos a falar do comprometimento, estamos a falar de um mau profissional. O que ele está a ser agora é um mau profissional.
Mas acho que isso é reflexo do tipo de jogador que ele
sim,
já tinha
mas isto,
eu aqui, a chegar lá.
Estou, mas o que eu estou a dizer é, eu estou a falar do início, estamos a falar do atleta. Eu estava a falar do jogador, do contexto do jogador.
Está a falar da adequação ao Atlético. Se calhar não é melhor, mas lá está, o jogador tem que se fazer.
Eu não estou a defender o Félix. O Félix, neste momento, é um mau profissional. É um jogador que está sob contrato com o Atlético de Madrid e vem a público dizer, eu quero é jogar no Barcelona.
O meu sonho sempre foi
sim,
jogar no Barcelona.
No rival do clube que o emprega e que lhe paga o salário. Isto aqui é mau profissional. E para os treinos fazer aquelas figuras é mau profissional. Ele está a chegar a um ponto em que os próprios treinadores vão olhar João Félix, grande jogador, ou potencialmente bom jogador, mas com estas atitudes, se calhar não vou contratar.
Mas temos essa conversa que tivemos há dois anos para aí, a questão do Ronaldo, quando começou a disparatar, não sei o que, dizer, quem é que é o gajo que quer ir buscar nele, pegar nele?
Pois corre-lhe mal.
E corre-lhe mal.
E era o Ronaldo.
Com 36, na altura, às costas, 5 bolas de ouro, 5 champions, pá, dos melhores de sempre.
Não, e depois é isto. Se ele não vai para o Barcelona, ele só restam duas opções. Ou é o Arábia ou o Benfica.
Não sei se o Benfica está assim tão predisposto.
Eu acho que se houvesse boas condições de negócio, não
se
não.
Mas vê as soluções. Vê as soluções.
Mas aí até podia-se despachar o Neres, por exemplo, que se calhar é um jogador que
pode... A jogar como está.
Não, mas a jogar como está, mas já na época passada. Foi um jogador, por exemplo, contra o Inter na eliminatória, não o pôs a titular na segunda mão, apesar de estar a provar.
Ele desaparece, o Neres, quando entra ao Orson.
Não, mas o Neres tem mais 10 golos e mais 10 assistências. É uma grande época.
Faz uma grande... Não, mas o que eu estou a dizer...
Ele faz melhores números que acho quando, que é a melhor época do Gaetan, ou então é ela por ela.
O que eu estou a dizer é que quando o Orson começa a ganhar protagonismo, o Neres desaparece. Foi isso que aconteceu.
Pronto.
Não...
Mas é isto, eu acho
pois
que o Félix...
a venda do Enzo também...
Tem aqui, é uma altura decisiva para ele, devia-se deixar destas declarações, destas
começa
atitudes...
Começa a jogar à bola.
O passo dele agora é tomar uma decisão boa para a carreira dele, ir para uma equipa que favoreça o jogo dele... E tentar
era
mudar esta imagem.
Vila, não é, que eu queria.
E tentar limpar esta imagem. Isso que não era tão mau. Ou o Benfica.
Não, nada mau.
Mas ele tem que mudar a imagem dele. Ainda vai a tempo. É um jogador jovem ainda. Ainda vai a tempo. Quantas mais piores decisões e más decisões tomar, menos tempo tem. É como o Renato Sanches. Mas não vamos entrar por aí, porque senão é mais pano para mangas e acho que já estamos também alongados.
Fica para o padre.
Já nos estou aqui a bater. Mas pronto, acho que...
Vamos às rubricas?
Vamos lá.
Sim. Vamos às rubricas.
Vamos então à nossa primeira rubrica da noite.
Vamos.
E é também uma estreia, como tudo neste episódio. É a Lotaria do Penalti, é uma rubrica que é abençoada pelo nosso patrocinador, a Amêndoa Amarga. E o objetivo deste...
Mete o rótulo direito ao ponto. Estamos aqui...
Isso também não é nada. Para mostrar bem às pessoas a qualidade desta bebida.
Muita qualidade.
Uma já foi.
A qualidade desta bebida.
Até à próxima.
A Lotaria do Penalti vai consistir então em vários jogos que vamos passar a explicar ao longo dos episódios, mas o jogo de hoje basicamente que trazemos para vocês é, e já tínhamos pedido na página às pessoas para nos ajudarem, é, vamos aqui
aparecer... Qual é a página?
fora.de.jogo. Portanto, vão aparecer aqui vários jogadores... alguns de boa memória, outros de má, outros mais ou menos.
Outros para os adversários de boa memória.
E aqui o nosso objetivo é, à vez, vamos tentar adivinhar, portanto, ou seja, vamos jogar todos em cada ronda, mas vamos tentar adivinhar o máximo de golos numa temporada da carreira destes ilustres que aqui vão aparecer. Pronto, quem ficar mais próximo ganha. Vamos registando então ao longo dos episódios quem são aqui os melhores a jogar então esta lotaria do penalti. Pronto, começamos aqui então.
Radamel
Falcão. Não sei quem é que quer ser o primeiro a dar aqui um palpite sobre o máximo de golos de uma temporada deste senhor.
Pois já, Falcão não tem tilo.
Poucos não hão de ser. É verdade.
Olha, esta imagem para já é na final de Dublin. 1-0 contra o Braga.
É verdade, também foi por isso que foi escolhida aqui pela talvez nossa...
O gol mais importante da carreira do Radamel. Ainda está em atividade. Foi homenageado
no jogo contra o Vallecano.
Vallecano,
mas... E certamente que se calhar até foi esta a época em que marca mais golos na carreira. Portanto,
Vallecano de bebê?
De bebê. Não sei se está lá o bebê ainda.
Grande jogador.
Às tantas
olha,
já cresceu.
Uma vedeira do Ferguson não deu.
Pronto, mas vamos lá então. Começa tu. Não. Palpite.
Pá, por acaso acho que não foi a época que marcou mais golos.
Mas cara, também acho que não. Mas há de ter sido a segunda, pá aí.
Palpita.
Mas chuta.
Palpito?
Palpito.
Palpita tu.
Ora bem, eu vou fazer assim um raciocínio...
Rápido. Rápido.
Rápido, andar. Pá, o gajo tem pá aí 15 anos de carreira.
Não sei o que é que isso interessa para aqui.
Interessa para fazer uma média. Fazer uma média, pá.
Que média? É o mais. É quantos golos marcou mais uma época. Vá, homem.
Oh, baixo.
Despache-se. Despache-se.
50, 60.
Mas o que é isto?
Quem diz o número?
Zé, queres apostar do primeiro?
211. É o meu nome.
Não é.
Ai, não é.
Esse senhor não sabe as regras. Desculpa que ele só agora. Mas o que é que era?
Foi ele que
Numa temporada. Máximo de golos numa temporada. Por exemplo, tu tens 0.
Eu diria 51.
Numa temporada? 51?
51, tu.
Ah, eu vou dizer 40.
E eu vou dizer 42. Ele tem 17 nesta época na Liga Europa, aliás, é recorde.
Calminha.
38, ganhou o Zé.
Só?
É assim, Silvio.
Zé.
Tu tens muito...
Tens aquele arnaz.
Pronto, eu sou
um brinde essa vitória não? Aqui do Zé.
Eu vou vir-me a conduzir de
podes ir começar a jogar aí, na Betano. Ora, Nelson Oliveira.
Betano também é nosso patrocinador, atenção.
Nelson Oliveira.
Tem o link depois, para 10€ e tal.
Um jogador que prometeu muito em 2010.
Coque Luís Paulo.
A quem? Prometeu a quem?
Prometeu, não sei.
Não sei quem prometeu.
Mas prometeu bem, muito, okay. era o novo Nuno Gomes.
Estádio do Algarve, tenho memória. Estádio do Algarve.
É verdade, chegou à seleção A, foi o Euro 2012.
Coque Luís Paulo.
Portanto, Zé, tu ganhaste, portanto agora és tu o primeiro.
Máximo golos do México de Nelson Oliveira.
Sim.
Vou dizer...
211 outra vez. 211.
Vou dizer assim, há goloso também, 16.
Há
goloso.
É muito goloso.
Com a EK. Com...
É, eu vou dizer, eu também acho que foi, no, foi na Grécia, mas eu acho que foram 12.
Quinto.
Também é preciso grande... Faz a média. Fazer a média.
Fazer a média. Vou, com seleções incluídas.
Não.
Também não interessa, que
é ele está muito raciocínio. Pronto, anda. 12, 16.
17, vá.
17, vamos lá ver. Nelson Oliveira.
Júniores conta?
Nelson Oliveira. 16. Outra vez o Zé. Isto é aqui.
Não é tantos, mano.
Olha, isto.
Não sou as respostas, não é?
Mas foi na Grécia, mas foi na Grécia. Pronto, isso até
é. Mas foi sugestionado por ti.
Toma lá o próximo.
Rio 25.
Olha.
Azar
veio o Caravas.
Só quero fazer um parênteses. O primeiro jogo ao vivo que eu vi foi um Beira-Mar Benfica, época 4.
Mas isto não é rubrica para isso.
Posso dizer? O Caravas marcou dois golos. Dois golos.
Dois dos nove.
Da carreira.
Então vá, agora sou eu a dar aqui o Caradas, eu não faço ideia. Mas não, sou eu agora o primeiro.
Ah, bem, já tenho o número na cabeça.
Já tens o número na cabeça. Opa, aqui o Azar Caradas, 11 golos.
Ah pá, diz o mesmo número que eu, juro. Olha, juro que eu estava a pensar nisso.
Agora és tu.
Diz lá. Isto é tipo moedinhas, ali diz 11, agora digo 10.
Se calhar pode dizer o mesmo, não? O mesmo número.
Não, mesmo não, pode dizer o mesmo.
Digo 12.
Diz 12, ele diz 10.
Deixa-me refletir.
Não, já está. Está fechado? 9, 10, 12. Não, eu disse 11, peço desculpa.
Peço desculpa.
10 golos. E ganha o Zé.
O Zé tem um tanto.
O Zé tem este... No Brano.
No Brano. No Brano que iluminou a Roca.
Sabia agora. Conheci perfeitamente.
Bom, 3-0, isto está... Isto é um avançado com eficácia.
Em 2000.
Muitas horas
em 2000.
Em 2000. Pronto, vamos aqui então ver o próximo.
Hernán
Crespo.
Ih, grande craque.
Uma truta.
Um balneário cheio de trutas.
Hernán Crespo. Hernán Crespo vai começar. Começas.
Eu, Silas, Zé Pedro.
Começas tu.
Tá, mas eu não ganhei, é quem ganha.
Não, mas eu dei o
conselho. Não, é para ser variável, que é para também não. Depois vocês disseram o que tu querias.
Para fazer a média e a mediana.
É. Ou se quiseres ficar para o último, já que ele tem muitos cálculos.
Eu tenho bem cálculos.
Está a correr bem até agora.
Era-me que eu vou dizer 40 e...
40?
Então
vá. Está a perder aqui.
Todas as competições.
Não, mas ele teve aquele hype no início dos anos 2000, muito hype, uma transferência muito avultada na altura, portanto eu vou dizer 38.
Goloso.
E tu podes fazer a média entre os... É, também fazes como...
Eu vou de 26.
26? Mais modesto, mais modesto.
Para quem quiser saber.
28.
Estás a ver?
Tudo bem.
Mas é...
Nessa altura não se marcava tantos gols.
Exato. Só o Jardel. Só o Jardel. Certo. Seguimos. Ah, agora para fechar com o primeiro bebé proveta de Portugal. Como também o primeiro bebé proveta a marcar um gol profissional.
Qual que custa o Carlos Carvalhal do Sporting?
Agora, não marcou foi muitos.
Eu vou dizer, posso começar?
Podes.
Vou dizer, numa época, na melhor época.
Sim. Ou juntas 10. Épocas.
10, vou dizer 10.
10? Estás a ser a dois dígitos, Carlos Saleiro.
Vou ser guloso.
Não sei, mas tu...
Acho que é o Jaló que nunca foi ao segundo dígito.
Isso,
que naquela época, com o Carvalhal. O Carvalhal
se inscreveu ao vivo,
não faz má época.
Não, mas é. Mas eu se calhar fui aos 9 e não fui no Sporting. Foi para aí na terceira. 9.
É?
9.
Acho que és gajo de ter ganho. Eu vou para a aproximação e digo... Vá, vou para o 11.
Vais para o 11.
9, 10, 11.
10.
Pronto. É azar caralho, estás falando.
Pronto, o Zé limpou aqui isto 4-1. No Fátima.
Exatamente. No calhar treinado por Rui Vitória.
Ah, às tantas. Não, 7-8.
Não, 7-8 é que foi depois. Mas não deve fugir muito, que ele 10-11 está no Passos.
Fact check. Pedro Quintão.
Fact check.
Mas pronto, acho que...
0-0.
O pequeno saleiro.
Pronto, o Zé dominou aqui esta rúbrica. Parabéns.
Sou um animal de competição.
Já agora voltar a brindar para fechar aqui a rúbrica, aqui com a nossa Amen. Larga logo o VAR. E pronto, está fechado.
Espera aí, deixa-me só ver isso. Isto é bem interessante para os nossos
Não, mas isso pode ir depois na edição.
É que eu preciso respirar há uma hora.
Escusa, isso não estás aqui a 10 minutos, mais foi para aí 10 minutos numa rúbrica.
Rui Vitória.
Vai aparecer depois, vai aparecer.
Isso é que ninguém fala.
Nem gravam, nem querem. Pronto, então agora vamos à segunda rubrica.
As luvas do Ricardo.
Vai a partir de baixo, ela tira. Agarra, Ricardo! Só falta marcar.
Vamos então agora à nossa última rubrica para fechar o programa, que é as luvas do Ricardo. Para quem já acompanhava o nosso podcast anterior, conhece, para quem não conhece, fica a conhecer. Portanto, as luvas do Ricardo é cada um de nós à vez vai trazer aqui uma memória, portanto, da sua longa, portanto, carreira como adepto de futebol. E eu, começo eu, então, vou trazer aqui uma memória muito interessante minha, que foi o Euro 2008. Eu e o Quinto somos ali de Viseu, ali mais para o lado da Serra da Estrela.
Tu mais, como não costumas dizer.
Mais que tu. E pronto, e foi marcando 2008, porque a seleção decidiu estagiar lá. Mesmo ao pé da minha casa ficaram lá hospedados, no Hotel Montebello.
Olha, e depois os fãs, é depois
chato. Sim, 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 ao pé do Hotel Montebello, sim, é chato, é chato, é chato, é chato, é chato. Há vários hotéis Montebello.
Em Viseu há vários também.
Pronto, e para mim foi uma das primeiras grandes memórias do futebol, eu tinha 10 anos.
Uma nossa
E a seleção esteve lá durante 3 semanas e, portanto, eu saí das aulas. Depois aquilo apanhou mais ou menos as férias. E eu apanhei a chegada deles, lembro perfeitamente do Ronaldo chegar com o Galmeida, a dar boleia ao Ronaldo.
Ainda agora fez um posto por causa dos 20 anos.
É muito a mim, vinham de boleia. O Ronaldo nem conduzia. O Galmeida era o motorista do Cristiano Ronaldo.
Foi bom que eles eram também.
E tivemos também uma história. Eu passei lá a vida, eu até pareci na SIC, já tentei procurar as imagens, mas pronto, já voaram.
Estavas lá da mesma luz.
Não sei.
Gosto muito.
E é um episódio muito interessante, não no início, mas no fim, quando eles estão embora do estágio. Vem o João Moutinho no monovolume. Com a sua mulher.
Pá, já não havia monovolume para aí há 3 anos.
É.
Eu também desde o monovolume que eu não
havia. E monovolume e João Moutinho também não é uma coisa que não faça muito sentido. Mas lá vinha o João Moutinho no seu monovolume.
Mini.
No seu mini. No seu monovolume. E pronto, aquilo Montebello é uma descida. Olha, e estava tudo lá. E estava tudo
não
lá.
Nos pagaram para estar
lá. Bem, mas é para explicar o hotel. E o hotel tem uma descida onde estava toda a gente concentrada.
Lá,
e eis que o Moutinho vem sem o carro trancado. E assim que ele para para o meio da multidão porque não conseguia passar, entra uma senhora de idade no carro a gritar: Moutinho, eu amo-te, Moutinho, eu amo-te!
Não é nada mesmo.
Larga a tua mulher! Larga a tua mulher! Até a polícia a tirar de lá a ui, nossa senhora.
Oh, Moutinho, que é para dar bem mesmo.
Larga a tua mulher!
E diz isto a sorrir.
Pronto. E Moutinho, isto moral da história, eu acho que Moutinho nunca mais andou com o carro destrancado e foi uma boa memória para mim. E depois também houve o jogo entre Portugal e a Geórgia.
No Fontel.
No Fontel, estavas lá.
Estavam lá os dois.
Tu não és meio de Viseu, mas estavas lá.
Nessa altura ainda
eras. Nessa altura ainda eras. Pronto, com o 11 inicial, podemos aqui recordar rapidamente, com Ricardo, Paulo Ferreira, José Bozinga, Pepe, Ricardo Carvalho, Petit, Deco e Moutinho. Moutinho, que neste jogo marca o seu primeiro gol pela seleção.
Armando Gonçalves.
Cristiano Ronaldo, Simão Sabrosa e Nuno Gomes. Golos de João Moutinho aos 19 e de Simão Sabrosa aos 45. Como eu estava a dizer, a estreia do João Moutinho a marcar pela seleção também não marcou muitos
podemos
mais.
Podemos dizer que Ronaldo nunca marcou em Viseu.
Não marcou e podemos ver agora aqui neste resumo do jogo. Mas teve azar. Começa aqui logo com o Ronaldo. Eu estava ali do lado do gol do Moutinho, perfeitamente, a comer um coração com chocolate. para tu veres a memória, aí está o gol de Moutinho, grande gol.
Foi pá.
Um grande gol de Moutinho, aí com os seus, ainda bastante novo.
Ainda era abraçado ao Pepe, novo colega de equipa.
Não, era Sporting. Sporting. E agora aqui o Ronaldo não marca por um triz.
Ainda passou nada.
E há aqui um falhanço excelente.
E bom, não sei se não entra, não sei se é
não, acho que não entra. Mas aqui o Ronaldo com bastante azar, podia ter marcado em Viseu.
Não entra.
E depois temos um gol de Simão Sabrosa.
E é isso.
Temos aqui um gol de Simão Sabrosa, um grande passe.
Quem é que fez aquele passo?
Ah, não é um penalti. É um penalti sobre o Simão Sabrosa.
Um grande passo, um grande passo. Não, e, o Ronaldo a bater esta?
Exatamente, isto também é aqui um bom registro, que é Ronaldo ainda bastante...
Quem cava o penalti, marca o penalti.
Ronaldo ainda bastante solidário.
Mas normalmente o irmão
podia ter mais um gol da seleção.
O irmão da Elba normalmente esta.
Pronto, e o jogo foi muito isto. Depois também há aqui mais tentativas. Aqui é o Quaresma.
Isto pelo xingar é Quaresma.
Quaresma à barra.
Harry Potter.
Grande jogador.
Pronto, e foi um bom jogo. Foi uma boa, foi a minha primeira vez a ver a seleção ao vivo. E foi uma semana muito bem passada.
Que era o guarda-redes?
Aqui já era Kim. Aqui já é Kim.
Mas a primeira parte é Ricardo.
É Ricardo, é Ricardo. Que é também o titular. Que é também, exato. E bem começar com uma memória também envolver o Ricardo. Mas pronto, acho que podemos encerrar aqui o nosso primeiro episódio. Justamente por estar cá, não apareçam mais. Mas pronto, acho que está bem. E para fechar, podemos voltar aqui a brindar.
Brindar, agradecer à Amen. Até para a semana.
Até para a semana. Agradecer aos nossos patrocinadores. Yeah.